Sì.
Che from Duque? E poi di che? E poi l'Adriano?
Adriano di
Poison, 40 anni da Poison. O Cesare geralmente non durava molto tempo, poco Cesare furono noi. Até entre o César Nero, entre o Nero e o Vespasiano, teve quatro Césares em um ano. Ano 69, teve quatro Césares. Eles às vezes não duravam muito, acabavam matando o outro, tinha essas bagunças famosas. Até hoje não, até amanhã, até daqui a uma semana. Sim, mas quero chegar. Se Deus quiser, vamos ver semana que vem, ver um pouco sobre a Mishnah e Talmud. E depois, devagarzinho, vir para a nossa geração também, para entender. Para entender também depois. Porque eu acho importante. Tem duas coisas. Em primeiro lugar, é importante ver a Torá oral depois disso, onde foi parar. Vamos ver como que é, como foi escrito a Mishnah. É depois disso que aconteceu com ela, todas as épocas que teve depois. E principalmente para poder se situar, porque de vez em quando você fala de alguém aqui, alguém ali, quer saber mais ou menos, para ter uma noção histórica básica. Eu vou correr um pouco mais, provavelmente, a partir de agora, mas só para ter uma noção. A Mishnah é a Torá oral. Sim. Depois. A Mishnah foi escrita pelo Rebbe. A Mishnah é concisa, é curta, sintética.
Não é
tão curto, mas isso é interessante. Isso é interessante, você pega. Porque nós chegamos a mencionar que, conforme vão passando as gerações, cada vez nós estamos mais distantes do Monte Sinai, então, cada vez pior, estamos mais distantes. Então, naquela época, o Rebbe escreveu, daquela forma resumida, quem lia na época dele, para ele estava claro, está óbvio. Passou já algumas gerações. O que está escrito aqui? Não consigo entender, já está faltando alguma coisa. Então vem o Talmud, complementa. Aí você pega o Talmud, eu não consigo estudar o Talmud. Aí vem então o Rashi para explicar como estudar o Talmud. E tem que colocar um monte de informações a mais. E assim vai indo, cada geração precisa mais. Hoje em dia, as pessoas pegam um Talmud com o Rashi, já está difícil de estudar. Então tem que pegar hoje em dia, Rashi já mil anos atrás. Não, 900 anos atrás.
Acho que
você
fala
Maimônides. Não. Ele viveu antes do Maimônides. Ah, ele tem diferença a casa de 100 anos.
Tá.
O Rashi é o grande comentarista do Talmud e o grande comentarista da Torá também. Vamos falar sobre a figura dele, não vai poder passar por cima.
Tá.
Figura super importante. Hoje, por exemplo, as pessoas têm dificuldade de estudar uma Torá com o Rashi. Então já tem hoje em dia um monte de comentários mais modernos que pegam, obviamente, compilam dos outros e põe uma linguagem mais fácil. Você pega, você já tem em inglês para estudar em inglês, em português.
Cada um é tipo outro,
né? Primeiro que dizer que o Rashi, ele não era o único na geração dele. Obviamente, na geração dele tinha um monte de pessoas.
Mas ele é famoso. Por que ele então foi mais famoso?
Ele ficou mais famoso porque o Rashi tem a forma dele escrever é uma forma incrível. A forma que ele fez o comentário dele é um trabalho magnífico. Ele consegue ser conciso, usar o mínimo de palavras, mas está super claro. Mais ainda, uma pessoa simples que pega para estudar, enxerga e entende. Uma pessoa super erudita que pegar aquele Rashi para estudar vai enxergar um monte de coisas por trás do Rashi, nas entrelinhas. Então por isso ficou famoso. Ele fez um comentário que é uma coisa incrível. Tem um monte, entendeu? Depende como você vai comparar, né? Porque é difícil você comparar alguém com o Horácio e com o Salmão.
Tem alguém atual.
De 50 anos pra cá, tem alguém da envergadura do
Horácio.
Primeiro, da envergadura do Horácio, impossível, porque somos já 1000 anos distantes. Mas tem, obviamente, tem estados enormes no céu. Rahim Kanievski, por exemplo. Tá? Continua fazendo comentários. Rabbi Chaim Kanievski, por exemplo. Estou te dando um exemplo. Rabbi Chaim Kanievski, por exemplo. Um homem.
Ele vai ser conhecido como.
Com certeza, é uma pessoa. São pessoas. Vou te dar um exemplo. Do Rabbi Chaim Kanievski, uma história bonita, entendendo? Uma vez uma pessoa chegou para ele. Falou para ele quantas vezes você precisa adorar a palavra Moshe. Sabe dizer quantas vezes você precisa falar Moshe na Torá? Computador também, sabe dizer. Um homem. Perguntou para ele quantas vezes você precisa Moshe, e o Rahim Kanievski respondeu o número. Eu não lembro o número. Eu li o número, eu não lembro do número. Era bastante e pouco, perto de 500. Esse sujeito saiu de lá, vamos conferir. Foi no computador, hoje em dia tem programa de computador, e colocou Man, Sim, Gente, Moshe. Search. Deu 2 vezes a mais. Tem 2 vezes a mais, moça. Ele voltou para o Rahim Kanievski. Falou, Rabino, desculpa. Não, não, 2 vezes, 2 palavras, 2 vezes, 2 moshé a mais aparecem na Torá. Desculpa. 2 moshé a mais. Voltou para o Rahim Kanievski e falou, Rahim, desculpa. Mas eu fui no computador. E no computador deu que tem 2 moshé a mais. O que você responderia? A Kanievski falou, desculpa, seu computador está errado. Por quê? Porque tem 2 vezes que aparecem essas mesmas letras na Torá, Mem, Shin, Hei, mas não está falando Moshe, ele é diferente. Uma vez está escrito Kolbal Mashe Yadó, Mashe é de cobrança, está falando de outro assunto completamente. E uma outra vez está escrito Mise, do carneiro, que escreve com as mesmas letras, mas não é Moshe. Então, o computador não soube o que dizer. Essas 2 vezes não são Moshe, são outras palavras. Então, também tem pessoas de alto calibre. Tem. Só consegui lembrar quantas vezes tem e dizer qual é o erro do computador.
Ele está vivo.
Sim, mora em Israel. Tem uma longa vida, mora em Pneibra. Ele é filho de um. Tá? Sim, com certeza.
Ele é
filho de um. Sim, muito bom. Muitas pessoas vão lá para fazer perguntas.
Não é o único também.
Não é o único.
É grande,
é tão grande, tem.
Tem alguém hoje em Israel que são muito grandes, né?
O Rav Eliashiv, por exemplo, é.
O
Rav Zilberstein. É. Também são grandes pessoas. Eles escrevem, pessoas mandam cartas para eles, tenho pergunta assim, óbvio, ninguém vai mandar qualquer pergunta, uma pergunta cabeluda, assim, não encontrou a resposta, escreve para ele, ele senta e escreve tudo com prova, tudo baseado em livros. E assim surgem os livros deles.
E assim surge
que continua
a
orar. E assim
orar. Não tem outro jeito.
Ela que mantém o nosso povo. A oral escrita, mas é ela que mantém o povo.
É.
Porque a Torá que está aqui você não carrega. Ela fica aí.
Sempre.
Surgem coisas novas.
Novas situações.
Novas tecnologias. É. Tem que saber o que fazer, como fazer. Todo dia surgem coisas novas. Então a Torá tem que dar uma resposta para aquela coisa, e como se comportar, como se conduzir, o que fazer.
Mesmo a parte de genética, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que trabalha nessa área, e ele é judia, que nem a gente, é. E daí ela estava no Rio de Janeiro, ela foi assistindo, assim, tudo isso já estava escrito.
Quer que eu te diga mais?
É.
Tem um rabino também desses grandes. Que faleceu ano passado, faz um ano e pouquinho que ele faleceu, chamava Eliezer Waldenberg. Ele escreveu o Silpeliano, sim? As coisas que escreveu no passado. Ele tinha já 80 e... perto dos 90. Ou 90, tinha 91, acho. Perto dos 91. Ele escreveu, nessas respostas, nessas cartas de respostas, ele acabou escrevendo 22 livros em vida. No, então, 22, esse 22 saiu, não tem quanto dele falecer, não sei quantos anos antes. Mas digamos, saiu há 5, 10 anos atrás, máximo. Menos, deve ser 5 anos atrás. No volume número 15, ele já fala sobre genética e sobre... não, como se chama? Dolly. Clonagem. Ele fala sobre clonagem. Então, mal tava, nem tinha ainda Dolly. Então, começando a falar sobre clonagem. Cientista começou a estudar, já tinha lá alguém perguntando, ele já estava falando sobre isso. Se pode clonar, não pode clonar, como clonar, assim por diante.
Isso é aquilo que você falou, entre linhas, né? Todo mundo que consegue captar, mas a pessoa está, né, com uma sabedoria maior, ela consegue
ver, bem enxergar. Exatamente.
Os grandes também são eles. Você consegue enxergar muito da maré.
Os casos de hoje. Não só isso, até eu cheguei acho que a contar essas histórias na primeira aula. Consegui enxergar até a ciência de dentro da Torá. Eu contei a história de um casamento, né? Que ele falou para o médico como fazer a operação. Lembra? Então. Estava aqui, conto de novo. Deixa eu contar, resumido. Era um sujeito que estava dando um livro com uma doença séria no cérebro, ele estava fazendo uma operação. Então o médico falou para ele: tem que decidir se você quer operar ou não, como operar, quando, mas eu aconselho fazer isso logo. Então ele pegou as chapas e foi até o grande mestre Hazanich, da Vissaya Carelli, que já falecido. Ele foi até Hazanich. Que é o nome do livro dele. Muitos deles acabam sendo conhecidos pelo nome do livro. Ele foi para o Hazanich e falou: Rabino, o médico falou que eu preciso operar, estão aqui as chapas e tal. Falou: eu acho que tem que operar, mas o médico tem que passar aqui para falar com ele. Ele foi para o médico e falou: o doutor Rabino falou que é para operar, mas antes eu tenho que ir lá falar com ele. Eu vou falar com ele, ele vai me ensinar o quê? O que ele já sabe de medicina? Bom, então eu não opero. Não, como você é maluco? Não vai operar? Você tem que operar? Não. Você quer operar, você vai falar com o Rabino. Ele foi falar com o Casamicho, o médico. Chegou lá, o Casamicho falou: eu gostaria de lhe mostrar como você deve proceder essa cirurgia. Viu? O Casamicho começou a mostrar para ele, fazer assim, fazer assado, começou a mostrar tudo para ele. Ele só prestando atenção, mas falando, o que ele já entende? Tá bom, esse jeito aqui, esse jeito. O meu jeito é diferente, vou fazer do meu jeito. Quando o homem estava na mesa, ele começou a fazer a operação, ele viu que se ele fizer da forma que ele sempre faz, ele vai matar o paciente. E aí ele ficou desesperado na hora, o que eu faço? Ele lembrou, peraí, aquele rabino falou uma forma de fazer, a forma que ele falou vai dar certo. A partir de então... Primeiro ele foi agradecer o Rabino, esse doutor foi lá falar com o Rabino, agradeceu, viu, de fato que o homem manja mesmo, embora nunca estudou medicina, mas só das leis ele conseguia enxergar a medicina, e acabou tendo uma foto do Hazanich grandona no consultório dele. Então você vê que muitos, muitos grandes conseguem enxergar dentro da Torá tudo. Nós que não temos esse nível. Como estudar um livro de química, um livro de física, isso vai ajudar a entender os conceitos da Torá. Eles que não precisam, eles estudam tudo isso dentro da Torá. E várias vezes ele fala: esse caso não precisa fazer nada. Se dou uma abraçada, vai ficar curado.
Os médicos ficam loucos com essa
tecnologia.
Toda tecnologia, toda medicina.
E eles falaram. Tem mais um, né? Agora estava surgindo um novo rabino.
Tem mais um rabino de medicina também.
Virou conselheiro de medicina.
Ah,
vai
ter que
dar batalha. Vai ter que
dar
batalha. Você já dava abraçado uma vez.
Era um trabalho.
Tem coisas que a gente não alcança, não explica, não dá para explicar, ou e acabou.